bom dia a todos. Já temos quórum para funcionar. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos com a distribuição de iniciativas legislativas. E temos assim o projeto de lei número 437 do Chega, que assegura a atribuição da nacionalidade portuguesa aos antigos combatentes africanos que prestaram serviço nas Forças Armadas de Portugal, a relatora a designar Cabo Opane e, portanto, não está, fará chegar depois por e-mail. Depois temos o projeto de lei número 440 do Bloco de Esquerda, que inclui o jornalismo sem fins lucrativos na Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. O relator, penso que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já por ter sido relator da PGL 266, que é sobre o mesmo assunto. A proposta de lei número 45 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que é a primeira alteração à Lei 95/2021, de 29 de dezembro, que regula a utilização e o acesso pelas Forças e Serviços de Segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e de som, o relator a designar Cabo Chega.
Nós indicamos o deputado Nuno Gabriel.
Muito obrigado. Projeto de lei número 438 do Chega, que revê o pagamento do suplemento de recuperação processual, como foi pedido o seu arrastamento a plenário para hoje, é impossível designar relator, há uma impossibilidade de produzir o relatório e, portanto, vai ser discutido hoje à tarde em plenário. Projeto de lei número 445 do Bloco de Esquerda procede à regulamentação do Estatuto do Apátria, o relator a designar cabe ao PSD. E com a advertência de que está agendado para plenário no dia 30/1, portanto na próxima semana, terá que ser feito o relatório até à próxima quarta.
Sr. Presidente, indicando a Sra. Deputada Paula Margarido.
Ok. Projeto de lei número 447, do Bloco de Esquerda, corrige as desigualdades no suplemento de fixação dos guardas prisionais da região autónoma e o relator cabe ao Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos. Indicaremos até ao final da manhã, ou do dia.
Ok. Projeto de lei número 446 do Bloco de Esquerda reconhece o Estatuto Refugiado Climático e o relator a designar cabe ao Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a deputada Cristina Rodrigues. Obrigada.
Temos o projeto de lei número 454 do LIVRE, estabelece o regime jurídico da mobilidade ambiental e o relator a designar cabe ao PSD.
Sr. Presidente, indicamos até ao final do dia por escrito. Muito obrigado.
Projeto de lei número 459 do Bloco de Esquerda proíbe o casamento de menores para uma maior proteção dos direitos das crianças e dos jovens. O relator a designar cabe ao PS, mas eu dou só a nota de que a Sra. Deputada Isabel Oneto já fez relatório da 427 sobre o mesmo assunto. Não sei se querem manter, se querem indicar outra, só. Indico até ao
para
fim
já
do dia.
Eu próprio, por razões que depois lhe explico.
Ok. Projeto de lei número 451 introduz o crime de ecocídio no Código Penal. O relator a designar cabe ao Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. O Chega indica a deputada Madalena Cordeiro.
Quem? Madalena Cordeiro. Ok. Desculpa, eu não ouvi, estava ruído. Projeto de resolução número 570, baixou também para discussão o projeto de resolução número 570 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a disponibilização de dados sobre a nacionalidade no relatório anual de segurança interna e nas estatísticas de justiça. Sra. Deputada Maria Leitão, é para discussão em plenário ou em comissão? Plenário? Muito bem. Não há iniciativas europeias e, portanto, vamos passar à discussão do ponto 3 e votação dos relatórios sobre o projeto de lei número 388 da Iniciativa Liberal, que aumenta o prazo de prescrição para a denúncia de abuso sexual de menor. A relatora é a Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal apresentou o projeto de lei número 30, que aumenta o prazo de prescrição para a denúncia de abuso sexual de menor, alterando o Código Penal. O proponente faz uma breve súmula dos momentos que considera mais significativos quanto ao prazo de prescrição para denúncia de abuso sexual de menor, bem como os maiores desafios que a temática atravessa em Portugal. Lembra que a Lei 59/2007, de 4 de setembro, criou um prazo especial de prescrição do procedimento criminal para os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, bem como para o crime de mutilação genital feminina, no caso de a vítima ser menor, instituindo que o procedimento criminal não se extinga até que a vítima perfaça 23 anos. Refere que, após 16 anos, a Lei nº 4/2024 procedeu a um novo alargamento do prazo especial de prescrição do procedimento criminal previsto no artigo 118, número 5 do Código Penal, estendendo até que a vítima tenha 25 anos. Lembra que grande parte destes casos ocorre precisamente no meio familiar, atribuindo à independência familiar maior importância. Refere que o prazo de 25 anos é insuficiente, uma vez que os jovens portugueses só saem de casa em média entre os 33 e os 34 anos, sublinhando que deste modo os jovens não têm independência económica e financeira, logo familiar, para denunciarem certos crimes que ocorrem no seio da família. Lembra os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, relativo ao ano 2023, que revela que o crime contra a liberdade e a autodeterminação sexual registra maior percentagem é o abuso sexual de crianças, 39,5%, e recorda que 16% dos pedidos de apoio entre 2016 e 2021 foram por pessoas com 18 ou mais anos de idade, e destes 37% tinham 23 ou mais anos de idade, o que nos leva a concluir que a legislação atual se encontra desadequada da realidade, ainda que recentemente se tenha procedido ao aumento do prazo de prescrição. Indica que podemos e devemos dar um passo nesse caminho, como foi recomendado e demonstrado pelo relatório final da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica Portuguesa. Assim, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal entende necessário apresentar a presente iniciativa, com o propósito de suprir os desafios que acha importante combater, afetos aos jovens a este crime. A iniciativa legislativa Evidência visa aprovar dois artigos. O primeiro é definidor do objeto sobre o qual o diploma verte. O segundo indica a alteração proposta pelo proponente ao Código Penal Português na sua redação atual, nomeadamente ao número 5 do artigo 118. Quanto à análise jurídica, importa notar em primeiro plano que o projeto de lei proposto pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não contempla a norma de entrada em vigor, pelo que é aplicável o disposto no número 2 do artigo 2 da Lei de Formulário, que prevê que, na falta de fixação do dia, os diplomas entram em vigor em todo o território nacional e no estrangeiro no 5º dia após a publicação. Ainda relembrado pela nota técnica da presente iniciativa, não refere número de ordem de alteração introduzida ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 482, nem o respectivo elenco de alterações. É, no entanto, indicado, referente à Lei Formulário, que, por motivos de segurança jurídica, tentando manter uma redação simples e concisa, parece mais seguro e eficaz não colocar o número da ordem de alteração, nem o elenco dos diplomas, que procederam a alterações quando as mesmas incidam sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante, pelo que sugere que tal informação não seja incluída, uma vez que tem sido essa a regra seguida nas últimas alterações ao Código Penal. Quanto à avaliação dos pareceres solicitados, à data da redação do presente relatório, apresentavam-se disponíveis os pareceres enviados pelo Conselho Superior de Magistratura, Ordem dos Advogados e pela APAV. Todos eles favoráveis, sendo que a Ordem dos Advogados especificamente aponta algumas particularidades jurídicas que estão vertidas no relatório. O relator abstém-se de emitir opinião, reservando a sua opinião e posição sobre a iniciativa para o debate da generalidade e, concluindo, o projeto de lei a preço cumpre os requisitos formais previstos no RAR e respeita os limites à admissão das iniciativas estabelecidos no regimento, uma vez que não infringe a Constituição, ou parece não infringir a Constituição, os princípios nela consignados, define concretamente o sentido das modificações, introduzir na ordem legislativa e não envolve no ano económico em curso aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto, o presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradecemos o relatório apresentado pela Sra. Deputada Vanessa Barata, que naturalmente votaremos favoravelmente, mas queríamos deixar um reparo relativamente a uma afirmação que fez sobre os parceiros, quando disse que todos os parceiros recebidos eram favoráveis. Queríamos deixar nota de que, nomeadamente, o parecer do Conselho Superior da Magistratura é bastante crítico relativamente à oportunidade desta alteração legislativa e vou citar. Pretende-se agora menos de um ano volvido, estão-se a referir à aprovação da Lei 4/2024 de 15 de janeiro, que já alargou o prazo de prescrição dos crimes sexuais contra menores. O Conselho Superior da Magistratura diz, pretende-se agora, menos de um ano envolvido, sem que se tenha registado qualquer alteração que o justifique, alterar de novo o referido preceito. E depois acrescentam que também não está concluída a negociação, que vai determinar uma revisão da diretiva sobre abuso sexual de crianças na União Europeia, sendo que concluída essa negociação pode vir a ser necessário alterar o regime jurídico da prescrição. Portanto, pelo menos o Conselho Superior da Magistratura manifesta muitas reservas à oportunidade da iniciativa legislativa. Dito isto, reitero o agradecimento e o nosso voto a favor do parecer. Muito obrigada.
Sr. Deputado, tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que eu peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. Presidente, bom dia a todos. Duas notas. A primeira, uma simples correção na página 4, onde se lê 2026 a 2021. É de 2016 a 2021, é um mero lapso. Dizer que acompanhamos também a posição que a Sra. Deputada Cláudia Santos aqui reafirmou e que teve como base os parceiros do Conselho Superior de Magistratura e também dar nota de que utilidade para os 30 anos, e recordando aqui que quer a Espanha, a França, a Alemanha, a Eslovénia e a Letónia têm o prazo de prescrição para os 40 anos, mas de referir que nos casos em que, mais graves, em que temos a prescrição para os 15 anos, se somarmos 18 aos 15 já atingiremos a data de 33 anos, pelo que nos parece que deveria ser revista, não deixando de acompanhar, obviamente, e votando a favor. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Vanessa Barata a elaboração do parecer e também dizer que registamos os comentários que foram feitos, tanto por parte do PS como por parte do PSD. A nós parece-nos oportuno, independentemente do prazo que tenha sido relativamente a anteriores alterações, face ao tema em si, à pertinência do mesmo e às várias situações que têm sido do conhecimento, que muitas vezes a independência das vítimas é um ponto fundamental para conseguirem, de facto, proceder a determinadas denúncias. Muitas vezes os crimes são cometidos no seio familiar e, portanto, enquanto elas estão sobre a dependência desses familiares, torna-se muito difícil e foi um pouco nesse espírito que se procedeu à apresentação desta iniciativa. Não obstante, iremos levar em consideração os comentários apresentados. Agradecer desde já a colaboração. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma intervenção, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos ao projeto de lei número 440 do Bloco de Esquerda, que inclui o jornalismo sem fins lucrativos na Lei Quadro. É relator, mas não o vai. Ok, ficará para final. Projeto de Lei número 425 do PAN, que prevê a concretização da revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça e assegura um conjunto de medidas para a valorização da carreira. É relator a Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A senhora deputada única representante do PAN tomou a iniciativa de apresentar em 10 de janeiro deste ano o projeto de lei em apreciação. Esta apresentação foi efetuada nos termos disposto na linha B do número 1 do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 119 do Regimento da Assembleia, reunindo, pois, os requisitos formais previstos no artigo 124 desse mesmo Regimento. Entretanto, por despacho de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, a iniciativa baixou a esta comissão para emissão do respectivo relatório. Nesse sentido, foram também solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e ao Conselho dos Oficiais de Justiça. Esta iniciativa já se encontra agendada para plenário, precisamente para o dia de hoje, sendo que também para este debate foram arrastadas as seguintes iniciativas. O projeto de lei do PCP, da integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que defina uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça e à dignificação das respectivas carreiras, o projeto de lei do Chega, que revê o pagamento do suplemento de recuperação processual, o projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo a concretização da revisão dos estatutos dos funcionários judiciais, o projeto de resolução do LIVRE, que recomenda a aprovação urgente do novo estatuto dos funcionários judiciais, e o projeto de resolução do CDS, que recomenda ao Governo que proceda à reabilitação e modernização dos tribunais para o normal funcionamento do sistema judicial. Quanto à apresentação sumária do presente projeto de lei, esta iniciativa do PAN pretende garantir que o Governo concretize a revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais e da respectiva condição salarial, em termos que garantam a integração do valor do suplemento da recuperação processual no vencimento e o seu pagamento a 14 meses, a transição de todos os oficiais de justiça para a carreira de nível 3, a criação de um regime especial de aposentação e a implementação de um regime específico de avaliação, procedendo para o efeito à primeira alteração ao Decreto-Lei 485-99. Neste sentido, a iniciativa do PAN propõe, em concreto, a alteração ao número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 485-99, no seguinte sentido: o suplemento de recuperação processual passar a ser concebido durante 14 meses por ano, ao invés de ser pago em 12 meses. É eliminante também o inciso final desta mesma norma, segundo o qual o suplemento é considerado para efeito exposto no artigo 44 do anexo à Lei 110/2009, na sua redação atual, e também a consagração de uma norma avulsa, segundo a qual, em 2025, no âmbito da revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, o Governo concretiza a revisão da carreira de oficial de justiça e da respectiva condição salarial em termos que garantam, cumulativamente, a integração do valor do suplemento de recuperação processual de vencimento, a transição de todos os oficiais de justiça para a carreira de nível 3, a criação de um regime especial de aposentação e a implementação de um regime específico de avaliação. É proposto que esta lei entre em vigor no dia seguinte à sua publicação. Não existem pareceres ou contributos a respeito desta matéria, portanto, deste projeto de lei. Relativamente à opinião da relatora, ela é de resto facultativa e, portanto, abstenho-me nesta sede de manifestá-la. Resumindo e concluindo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto de lei, apresentado pelo PAN, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser hoje discutido e votado em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Estou aqui com um problema de equidistância dos microfones, que são ambos distantes. Sr. Presidente, eu queria dizer que nós vamos votar favoravelmente este relatório e o projeto de lei tem um propósito generoso que também compartilhamos. Mas há aqui um problema que tem algumas implicações logísticas e até constitucionais que eu não gostaria de deixar de partilhar com a Comissão. Porque no texto deste projeto de lei diz-se que a presente lei garante que o Governo aprova um estatuto. E a questão é, pode o legislador, pode um órgão de soberania garantir por via legislativa que outro órgão de soberania faz uma coisa que é da sua competência? Ou seja, uma coisa é a Assembleia da República legislar sobre a matéria da sua competência e remeter a respectiva regulamentação para um diploma governamental. Outra coisa é estarmos perante uma matéria para a qual o Governo tem uma competência própria e a Assembleia da República aprova uma lei que garante que o Governo vai fazer, quer queira, quer não. O que, para além de ser relativamente ilógico, porque se o Governo não quiser, não é obrigado a fazer coisa nenhuma, porque a Assembleia da República não tem uma competência que permita impor a um órgão de soberania uma determinada forma de exercício da sua competência própria, e falo por via legislativa, o que à partida, o que está a garantir é que aquela lei que diz que garante não tem condições para garantir constitucionalmente. Mas, bom, isto, o problema só se colocaria se o projeto for aprovado, e aí que, enfim, do nosso ponto de vista, o propósito é generoso, mas ter-se aqui encontrar uma forma que fosse constitucionalmente válida, uma forma de redação que fosse constitucionalmente válida. Pronto, é um problema que eu coloco aqui, dir-se-á, bom, mas isto provavelmente não é aprovado, e portanto o problema fica assim. Mas creio que vale a pena refletir e se for, não é? Não queria só deixar de... Acho que esta Comissão, em matéria de legislativa, tem responsabilidades que não deve alienar e, portanto, eu acho que estas questões devem ser colocadas aqui.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Raquel Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente e no seguimento da ideia do Sr. Deputado, efetivamente parece haver aqui algo que poderá suscitar dúvidas relativamente ao respeito pelo princípio da separação de poderes. E, portanto, nessa altura penso que se for isto nos termos na alteração do artigo 2º, caso venha a ser aprovado, poder-se-á em regime de especialidade a corrigir o texto. Relativamente ao relatório, quero agradecer, portanto, a apresentação do relatório à deputada Andreia Neto. E é tudo. Muito obrigada.
Caso o projeto seja aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 441, que restringe o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas na via pública. Este projeto de lei é do Chega e a relatora é a Sra. Deputada Ana Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei pretende, no essencial, restringir o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas na via pública, criticando o facto de a Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, que tem, aliás, na sua base duas iniciativas legislativas, uma do PSD e outra do PS, ter instituído que todo o consumo e posse para consumo são descriminalizados, independentemente das doses que detenham, invertendo o ónus da prova, invocando ainda o cumprimento da nova estratégia para 2021-2025. Bom, dizer desde já que, por um lado, pretende-se repristinar Por um lado, o regime que vigorava anteriormente às alterações ao Decreto-Lei nº 1593, de 22 de janeiro, na redação dada, alega-se, pela Lei nº 49/2021, de 23 de julho, nos seus artigos 40 e 71, diploma que define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e criminalizava o consumo e reforçava a tendência punitiva. Dizer desde já que partimos do pressuposto e apesar de este projeto de lei não conter nenhuma norma revogatória, de que também se pretende revogar o artigo 2º da Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, pois a repristinação de normas implica a revogação da lei que fixou a redação dessas mesmas normas. E foi precisamente o artigo 2º da Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, que fixou a atual redação dos artigos 40 e 71 do Decreto-Lei nº 1593, de 22 de janeiro. Ou seja, não é uma revogação expressa, mas é uma revogação tácita. Dizer ainda que o artigo 40 do Decreto-Lei nº 1593, na redação anterior à Lei nº 55/2023, foi fixada pela Lei nº 30/2000, de 29 de novembro, e que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 1593, na redação anterior à Lei nº 55/2023, foi fixada na redação originária deste artigo e não pela Lei nº 49/2021, de 23 de junho, conforme consta do projeto de lei do Chega. Note-se ainda que o Decreto-Lei nº 1593, na redação imediatamente anterior à Lei nº 55/2023, não é fixada pela Lei nº 49/2021, de 23 de junho, mas pela Lei nº 9/2023, de 3 de março. Pretende-se ainda repristinar o artigo 2º da Lei nº 30/2000, de 29 de novembro, alterada, alegam, pelo Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de novembro. Dizer também aqui o seguinte, apesar de também aqui o projeto de lei não conter nenhuma norma revogatória, partimos do pressuposto de que se pretende também revogar o artigo 3º da Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, que fixou a redação atual do artigo 2º da Lei nº 30/2000, de 29 de novembro. Dizer ainda, em relação a esta pretensão, que o artigo 2º da Lei nº 30/2000, de 29 de novembro, na redação anterior à Lei nº 55/2023, foi fixada na redação originária deste artigo e não pelo Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de novembro. Pretende-se ainda alterar o artigo 11, nº 4, do Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de junho e posteriores alterações, por se entender que as salas de consumo assistido não se afiguram, e passo a citar, quer fundamentais, quer vantajosas no combate à toxicodependência, no sentido que as instalações devem situar-se na proximidade dos locais associados ao consumo, mas afastadas de zonas onde seja comum a presença de crianças, nomeadamente creches e escolas. Propõe-se ainda um aditamento ao Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de junho, e posteriores alterações, um artigo 2º-A, no sentido de ser proibido o consumo na via pública e, em caso de incumprimento, as substâncias serem apreendidas e perdidas a favor do Estado. Na respectiva exposição de motivos é feita uma resenha legal, também uma referência à Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, ao 5º Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População em Geral, realizado em 2022, e ainda do mesmo ano, uma referência ao Inquérito Anual dos Comportamentos Aditivos aos 18 anos, com referência ainda à complexidade desta realidade, que é toxicodependência, uma constante das sociedades. Refere ainda o projeto de lei que o Governo alterou o artigo 40 da Lei da Droga de 1993, através da Lei nº 55/2023, de 8 de setembro, através da qual foi descriminalizado o consumo e posse para consumo e que se inverteu o ónus da prova, sendo o agente inocente até prova em contrário pelo Ministério Público. Salienta-se ainda no projeto de lei que esta orientação veio contrariar a interpretação de 2008 do Supremo Tribunal de Justiça, num acórdão de uniformização de jurisprudência, em resposta a um pedido de uniformização, que determinou que a redação da Lei 2000 deveria ser interpretada como significando que quem fosse apanhado com mais do que a quantidade de droga correspondente à dose média diária para 10 dias, cometeria o crime de consumo. Foram solicitados pareceres sobre este projeto de lei ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, ao Infarmed e ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Suas Dependências e à Agência da União Europeia sobre as Drogas. Não foi recebido nenhum parecer destas entidades até à presente data. Enquanto relatora, não irei emitir a minha opinião política sobre este projeto de lei, será, aliás, discutido hoje em sessão plenária, por arrastamento com uma proposta de lei do Governo, em que se procede à 31ª alteração ao Decreto-Lei nº 1593, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao consumo e tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, procedendo-se a um aditamento à tabela 1A e 2A, anexas a este Decreto-Lei. Dizer apenas que este projeto de lei tem algumas falhas sob o ponto de vista técnico e que vai muito além daquilo que foi o projeto de lei número 709, apresentado pelo PSD na anterior legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecemos à Sra. Deputada Ana Santos o relatório. Nós vamos votar a favor do relatório porque concordamos com a conclusão de que o projeto de lei reúne os requisitos para ser discutido em plenário. Essa discussão vai, de facto, acontecer hoje à tarde. Partilhamos de algumas objeções que suscitou e a que chamou dificuldades técnico-jurídicas. Não estamos, porém, de acordo relativamente com algumas das soluções que adiantou e que permitiriam ultrapassar essas dificuldades. Além das que identificou, identificamos outras. E relativamente àquilo que foi dito, foi feita uma referência à Lei 55/2023, que esclareceu que a detenção de droga para consumo próprio nunca é crime, independentemente da quantidade, e foi dito a esse propósito que esta lei inverteu o ónus da prova. E nós queríamos deixar claro que nos dissociamos dessa conclusão. No processo penal não há ónus da prova, numa estrutura acusatória integrada por um princípio de investigação não há ónus da prova, é sempre a acusação que deve reunir os indícios suficientes para a condenação de um arguido por tráfico. E queria também sublinhar que muitos países do nosso contexto cultural adotam soluções semelhantes de descriminalização, apontando o critério da quantidade como critério indiciário que, conjugado com outros, deve contribuir para que o Tribunal forme a sua convicção sobre se a detenção é para consumo, caso em que não é crime ou se é para tráfico. Portanto, feitas essas ressalvas, queremos deixar sublinhadas a traço muito grosso, porque elas são relevantes. Se houvesse inversão do ónus da prova, a solução vertida na Lei 55/2003 seria desconforme com a Constituição. Enfim, há muita... já a doutrina dizendo que não é assim. O STF brasileiro acabou, no verão passado, de definir um critério muito semelhante àquele que foi adotado nesta lei 55/2023, e vários países europeus o fazem, nomeadamente a Espanha, a Croácia, mas vários outros. Feitas estas ressalvas, o que queríamos deixar registado é que acompanhamos a conclusão de que o projeto de lei reúne os requisitos para ser discutido em plenário.
Sra. Deputada Ana Santos pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, muito obrigada pelas observações. Dizer-lhe apenas que deve ter sido um lapso de percepção. Eu não referi relativamente ao ónus da prova em jeito de conclusão. Referi que era o que constava do projeto de lei do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido de intervenção, vamos colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Como? Quem vota? Não vejo ninguém a pedir. Quem vota contra? Quem se abstém?
Foi aprovado por unanimidade. Agora voltamos para o Paulinho B, para o projeto de lei número 440 do Bloco de Esquerda, que inclui o jornalismo sem fins lucrativos na lei quadro do Estatuto de Utilidade Pública, e é relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Para uma breve apresentação do parecer, na vez em que ele corresponde, portanto, à iniciativa legislativa ao projeto de lei 440, ele segue as soluções que já aqui discutimos também no passado, do projeto de lei 266 do Grupo Parlamentar do LIVRE, portanto, a técnica e as alterações a introduzir são as mesmas, portanto, de certa forma, o parecer reproduz grande parte das considerações então formuladas, dando nota apenas de que se poderá consultar os pareceres emitidos a propósito do projeto de lei 266, uma vez como não foram especificamente solicitados para esta ocasião, só não faço referência por essa razão, mas eles são consultáveis na página da outra iniciativa e são todos eles pertinentes da mesma forma, uma vez que, como digo, a iniciativa corresponde ao mesmo objetivo, e o objetivo é mesmo esse, de encontrar uma forma complementar de apoiar o jornalismo sem fins lucrativos através da sua recondução à categoria, ou à possibilidade da recondução das entidades que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos ao Estatuto de Utilidade Pública, preenchidos, obviamente, os restantes requisitos constantes da referida Lei Quadro. E, portanto, quanto a isso, tecnicamente, e mesmo em termos de direito comparado, mais uma vez, ele corresponde no essencial àquilo que analisámos, discutimos e aprovámos no parecer ou no relatório relativo ao Projeto de Lei 266, apenas reiterava também aquelas que foram os dados sobre a opinião de relator que expendi nessa ocasião e que, no fundo, se prende com a necessidade de, em certa especialidade, caso ele ocorra, se verificar se a atividade de comunicação social é efetivamente compatível com o Estatuto de Utilidade Pública a conferir, uma vez que pressupõe sempre cooperação com a Administração Central, Regional ou Local, isto é, o Estatuto de Utilidade Pública pressupõe sempre cooperação com a Administração Central, Regional ou Local, e, portanto, verdadeiramente, saber se pela sua natureza, esta, que é cumulativa com as restantes, se pode ou não obviar ao quadro de isenção próprio da atividade jornalística, portanto, matéria que deveria ser objeto de reflexão adicional. Nada a apontar quanto aos objetivos dos proponentes, que são, de resto, os mesmos do Grupo Parlamentar do LIVRE quando apresentou a sua iniciativa, no fundo, apoiar adicionalmente, num setor especialmente em crise, formas adicionais que aumentam o pluralismo de expressão de cobertura jornalística, mas de facto é urgente encontrar uma fórmula, deixava só esta reflexão quanto ao mesmo. A nível conclusivo, efetivamente não há nenhuma questão de constitucionalidade, apenas a clássica observação sobre o impacto eventual da norma travão, que pode ser resolvida em certa especialidade se o diploma passar a essa fase, e consequentemente, face à prática, entendemos que não há nenhuma razão pela qual o diploma não seja agendável para plenário, por onde, aliás, já se encontra agendado para a sessão plenária desta quinta-feira. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo qualquer pedido de intervenção, vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos à linha E, que é a proposta de lei número 44 do Governo, que não chegou ainda, portanto, o relatório vai adiado para a próxima reunião. E então entramos no ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 34 do Governo, procede à quinta alteração à Lei 2 de 2008, 14 de janeiro, que regulou o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários. Entraram duas propostas de alteração, uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSC e uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e temos o mapa que têm para fazer as votações. Penso que era bom que nos dessem se vamos proceder já à votação, sem discussão nenhuma. Só uma apresentação simples. O PSC entrou primeiro. Não sei se o PSC quer tomar ou se o papá de Pedro Delgado Alves. O PSC entrou primeiro. Entrou. A proposta de alteração entrou primeiro, mas isso é indiferente aqui. Posso, faz favor.
Sr. Presidente, a do PSD é mais simples e julgo que não vai dar origem à discussão, julgo eu. Isto são mais, digamos, era algo que podia ser feito em, eventualmente até em redação final, são apenas, digamos, algumas melhorias quanto à logística e quanto a alguns lapsos que me parecem ter sugerido. Nestas propostas de alteração, aliás, nós na semana passada iríamos apresentar na própria reunião, não tivesse sido adiado, estão relacionados com o artigo 5º, a linha C, que onde se lê ou de experiência profissional na área forense, nós propomos que se passe a ler ou acompanhada de experiência profissional na área forense, portanto, não altera sequer o sentido, é apenas aprimorar a redação. Uma segunda alteração no artigo 29º, número 4, e aqui aparece-me que resulta mesmo de um lapso, onde se refere a fixação, publicação dessa informação, eliminaríamos a fixação e manteríamos apenas a publicação. E, finalmente, no artigo 5º, o que propomos é uma nova redação, identificando a lei numa primeira parte e depois referindo-se a ela como daquela lei, porque efetivamente no início desta redação fala do artigo 115, mas não concretiza a que lei se refere e, portanto, mesmo são estas três alterações cirúrgicas com vista a melhorar a redação.
Muito obrigado. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando pelas propostas do PSD, nada a opor, votaremos favoravelmente a inclusão, são questões de clarificação. E uma observação preliminar às propostas de alteração que apresentamos, efetivamente o que estamos a fazer é incidir no texto apresentado pelo Governo, não se trata propriamente de definir qual seria o modelo de ingresso que desenharíamos, tivéssemos que desenhar um modelo ou de reformar um modelo existente. Há algumas observações que nos parecem bastante pertinentes em alguns dos pareceres recolhidos, quer quanto à existência ou ser desejável manter um modelo de acesso por via profissional ou através da experiência profissional, que de alguma maneira desaparece da nova forma de acesso e, portanto, que alguns dos conselhos até sugerem que possa vir a ser incorporado futuramente, não sendo uma mera proposta de alteração a forma mais indicada para fazer, porque precisa de reflexão, deixamos apenas esta nota, porque nos parece acertada essa reflexão dos conselhos, e portanto aquilo em que nos focamos são em dois pontos, em três pontos apenas, que também alguns dos parceiros recolhidos apontam. A primeira delas tem a ver com a composição do júri das provas da fase escrita, em relação ao qual nos parece, à semelhança do que acontece com o júri da fase oral, que se deve manter a presença de elemento de reconhecido mérito fora da magistratura, portanto, para manter, se quisermos, digamos, a porosidade desejável ao processo de formação de magistrados e, portanto, também o júri da prova escrita continua a incluir um elemento externo. Pensamos que ela é saudada por alguns dos parceiros na medida em que corresponderia a recomendações de... recomendações internacionais que entendem que, através da ausência de elementos externos, se garantiria a independência, mas numa fase formativa em que há efetivamente um interesse público na forma como são formados todos os magistrados, nos parece valioso manter esta componente, continuando a haver, de resto, a maioria de membros internos, se quisermos dizer desta forma, na composição dos júris das provas escritas. Depois, um segundo aspecto prende-se com a prova de cultura geral e temas sociais, que nos parece ser de manter. Acho que é um aspecto frisado por vários parceiros e, portanto, as alterações que incidem no artigo 16 e mesmo na norma revogatória têm essa finalidade, não fazer desaparecer esta componente de avaliação e, portanto, as alterações ao número 2, ao número 4 e ao número 10 têm, do artigo 16 têm essa única finalidade. E, finalmente, a última, já em relação ao artigo 28, diz respeito a uma observação que nos parece pertinente, formulada pelo CSTAF e por outros, que diz respeito à forma como a reserva de recrutamento deve operar. Atualmente, com a redação que está proposta, admite-se expressamente que a reserva de recrutamento opere independentemente do concurso em causa. Isto é, portanto, independentemente de se tratar do concurso geral, se quisermos, ou do concurso específico para os tribunais administrativos e fiscais, alguém que esteja numa reserva de recrutamento pode ser repescado para o ingresso no curso técnico-prático quando não teve vagas anteriormente. E aquilo que é observado pelo parecer é de que, havendo formação, não só formação, mas até provas específicas para cada uma destas modalidades, faz sentido que a reserva de recrutamento se faça para cada um dos cursos teórico-práticos seguintes. Ou seja, se quem faz a triagem passa pelas provas direcionadas à jurisdição administrativa e fiscal, fará menos sentido que possa ser repescado, ou possa ser, através da reserva de recrutamento, acabar por ir para a outra via e vice-versa. E, portanto, apenas se propõe que a reserva de recrutamento respectiva para os concursos de admissão a que foram opositores e, portanto, é uma alteração de substância neste ponto e, portanto, também nos parece pertinente a observação e o comentário. A norma revogatória é apenas espelho das outras propostas de alteração que estão no texto. Obrigado.
Deputado António Filipe, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Queria pedir, relativamente à proposta do PSD, já lá iria, porque creio que ia pedir mesmo uma aclaração, porque há aqui uma coisa que creio que não está clara. Mas queria dizer, relativamente à proposta do PS, nós acompanhamos no essencial. A questão principal coloca-se com a prova não jurídica, ou seja, podemos chamar-lhe assim, de cultura geral, que, como aliás dissemos no plenário, mas parece que se deve manter, não é? Agora, na abertura solene do ano judicial, ouvimos o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça considerar que esse tipo de prova seria mais adequada para a fase oral e não para a fase escrita, porque a fase escrita está sujeita à subjetividade de quem corrige a prova. Nós até poderíamos admitir isso. O problema é que na fase oral só se prevê matéria jurídica. E, portanto, se assim é, e quer nos parecer que se deve manter alguma componente não estritamente jurídica nas provas de acesso ao SES, e, portanto, provavelmente a melhor solução será aquela que o PS propõe, que é manter na fase escrita essa prova, e, portanto, nós aderimos a essa proposta. Em relação à do PSD, eu gostaria que nos ajudassem, em relação ao artigo 13, à linha C, havendo da nossa parte uma disposição para votar favoravelmente, mas nós lendo a linha C ficamos sem perceber o seguinte, vamos ver, quais são os requisitos de ingresso. Primeiro, possuir licenciatura de 5 anos, ou seja, quem tiver licenciatura pré-Bolonha reúne condições de acesso. Depois, ou, portanto, temos uma alternativa. Vem aí uma segunda possibilidade. Essa segunda possibilidade é a licenciatura obriga do Decreto-Lei 74/2006, portanto, creio que estamos a falar da licenciatura pós-Bolonha, que é de 4 anos, seguida de conclusão com aproveitamento da parte curricular dos cursos de mestrado e doutoramento em área de Direito obtidos na Universidade Portuguesa. Certo? Portanto, licenciatura pós-Bolonha com aproveitamento na parte curricular ou de mestrado ou doutoramento. Segunda. Pois um O, que significa que há uma terceira. Grau académico equivalente reconhecido em Portugal. Terceira possibilidade. E depois diz-se, ou acompanhada de experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas. É uma quarta só por si? Basta a experiência profissional? Mas se está aqui acompanhada, é acompanhada de quê? De alguma das outras três? Então uma pessoa que tenha a licenciatura ou que tenha a parte curricular aprovada também precisa de experiência profissional? Ou seja, não conseguimos perceber exatamente o que é que se pretende. Como é que entra aqui a experiência profissional? É só por si? Ou as outras, qualquer uma das outras três tem que ser acompanhada? Não deve ser, quer dizer, para um ou. Não é? Mas ficamos sem perceber... É a experiência profissional só por si, mas se é só por si, não é acompanhada. E se é acompanhada, é acompanhada de quê? Portanto, não conseguimos, de facto, perceber nesta última parte, ou seja, quando se prevê a experiência profissional, como é que isto encaixa. É uma dúvida séria, não é uma dúvida retórica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Pedro Neves Sousa.
Sim, Sra. Presidente, em relação às propostas do Partido Socialista, a posição de princípio do PSD é manter a relação da PPL tal qual ela se encontra e por algumas razões que aqui vou apresentar. A primeira proposta de alteração do artigo 13º, número 3, a linha C, visa manter exatamente no júri personalidades de reconhecido mérito que que não sejam, digamos, magistrados e que, eventualmente, possam, e aqui e a sugestão é essa, mantendo o modelo anterior, digamos, criar aqui mais mundividência ou, eventualmente, criar um outro olhar sobre a justiça. O que nos parece, sinceramente, e porque um dos objetivos é exatamente caminhar para uma simplificação deste procedimento, é que nós entendemos, e tentamos não ter uma visão restritiva desta questão, é que os próprios magistrados, e nós muitas das vezes olhamos para os magistrados apenas na perspectiva técnico-jurídica, são seres humanos e, por regra, são homens da cultura, são homens da ciência, são homens interessados por tudo o que se passa à sua volta, e o exercício das próprias funções de magistrado estão relacionados exatamente com esta realidade. Isto porquê? Porque, ao fim e ao cabo, nos tribunais o que se faz é aplicar o direito a um conjunto de realidades, de factos, que os cidadãos, que as instituições apresentam em litígio. E, portanto, quer-nos parecer, sinceramente, que os magistrados possuem estas qualificações para poderem, ao fim e ao cabo, desempenhar este papel. Uma segunda questão tem a ver com a prova de desenvolvimento de temas culturais, sociais ou económicos. E aqui nós também temos uma opinião que é muito clara. Esta proposta de alteração, e ao fim e ao cabo o que o Partido Socialista vem propor é a manutenção do modelo que ainda está vigente, é exatamente nós percebermos que numa prova escrita, quem concorre ao SES, por regra, está no primeiro terço da sua idade. Portanto, por regra, é quem acabou o curso. Estamos a falar da maior parte dos candidatos, andarão na casa dos 20 e tal, 30 anos. Alguns casos, há candidatos auditores mais velhos, mas andam na casa, digamos, dos 25, 26, 27, 28, 30 anos. E o que nos parece também é que, através de uma prova escrita, e é disso que está aqui em causa, não é fácil apurar, aliás, já as provas do SES têm esta dificuldade que tem vindo a ser identificada há muitos anos, é que, ao fim e ao cabo, nós estamos a colocar um candidato a fazer uma prova escrita sobre temas sociais, sobre temas culturais, sobre um determinado tema muito específico, e temos algumas dúvidas que esse tema, e nós todos temos interesses diversificados, e, portanto, podemos ter mais sensibilidade para uns temas e menos sensibilidade para outros, isto pode conduzir a que alguém que pode ter qualificações para ser um bom magistrado possa, ao fim e ao cabo, depois acabar por ver o seu objetivo falhado, exatamente por não ter, digamos, esta experiência de vida, este conhecimento que nós vamos ganhando, e ficar preso por aquilo que vai escrever numa prova escrita. Quanto ao último ponto, que me parece ser, digamos, o ponto mais relevante, tem que ver com esta possibilidade relativa à reserva de recrutamento e a forma como ele vai funcionar. A proposta de alteração do Partido Socialista não se opõe a esta reserva de recrutamento, mas, pelo que percebi, o que tenta fazer, e penso que aqui pode haver uma dúvida interpretativa, é que alguém que se candidate para a jurisdição administrativa e fiscal não tenha a possibilidade, através da reserva de recrutamento, de poder ir para a magistratura judicial ou para o Ministério Público. Eu quero recordar que, dentro da magistratura judicial, dentro dos tribunais comuns, chamemos-lhe assim, esta possibilidade já existe, isto é, já existe a possibilidade de quem se candidata à magistratura judicial poder, digamos, transitar para o Ministério Público e vice-versa. Eu dou apenas este exemplo porque, por regra, digamos, a passagem é mais da magistratura judicial para o Ministério Público do que propriamente ao contrário. Efetivamente, existem provas que são distintas, existem conteúdos que são distintos, há duas jurisdições. O que me quer parecer, e pelo menos a minha interpretação é essa, é que estas reservas de recrutamento se constituem dentro dos concursos respectivos, isto é, o trânsito da jurisdição administrativa para os tribunais comuns, enquanto
reserva de recrutamento, não me parece que tenha sido a intenção desta PPL. E por isso mesmo, o que se pretende aqui é que efetivamente se constitua esta reserva de recrutamento, como forma de evitar que haja vagas que fiquem por preencher, e aproveitando também todos aqueles que em determinado momento já se apresentaram a provas, que ficaram aptos, mas cuja nota não foi suficiente para conseguir entrar neste concurso durante este período balizado de 3 anos. Quanto à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, eu não sei se percebi bem exatamente o que é que o Sr. Deputado quis dizer. Percebi que tinha dificuldades no artigo 13º quanto à questão da acumulação ou alternativa. A experiência profissional, quer me parecer, pela leitura que eu faço, e nós ainda não estamos aqui na perspectiva interpretativa, mas a leitura que eu faço é que tem que ser acumulável. Sr. Deputado, obviamente...
A questão aqui é da redação.
Não, mas então quem tem licenciatura precisa de ter experiência profissional de 50, então ninguém vai para o SES.
Sr. Deputado, isso é uma correção, é no artigo 5º, não no 13º. A linha C do artigo 5º.
A interpretação que eu faço é que existe uma licenciatura e essa licenciatura, acompanhada da experiência profissional, será suficiente. Essa é a interpretação que eu faço da leitura. Já foi no modelo profissional, por acaso, a experiência julgo que não era de 5, julgo que até era 10. Acho que até era 10 anos. Julgo que era 10 anos. Julgo que até era 10 anos. Mas era diferente porque havia aqui havia duas formas de entrada, que era a via académica e a via profissional, e implicava, salvo erro, não sei agora de cabeça, mas julgo que era uma experiência profissional comprovada de 10 anos. Julgo que era isso. Não, aí é que é a alternativa.
Não, só
aí,
sou deputado.
A minha leitura é que aí é a alternativa. Não, ou acompanhada, isto é.
Ou é alternativa.
Subir a licenciatura.
Bem, eu peço-lhe, como há pedidos de intervenção... Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, já terminou. É que eu tenho pedidos de intervenção para termos alguma ordem, senão depois não conseguimos fazer a discussão. Já terminou a sua intervenção ou vai continuar?
Não, Sr. Presidente, eu queria só pedir a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, se fosse possível.
Sobre esta matéria?
Sim, sobre esta matéria.
Não vejo de inconveniente, se é para fazer... Se calhar ouvia a Sra. Deputada Mariana Leitão, que foi a primeira que já tinha pedido a palavra, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e de seguida suspendemos... por 5 ou 10 minutos para poderem esclarecer melhor esta situação. Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a
palavra. Sra. Presidente, muito obrigada, bom dia a todos. Muito rapidamente, nós acompanhamos o Partido Socialista na questão da necessidade de uma prova de conhecimentos. Se há profissão que exige uma sensibilidade para determinados temas, nomeadamente temas sociais, é a profissão de juiz. E, portanto, parece-nos uma matéria relevante que não faz sentido retirar. Da mesma forma, então, acompanhamos também a alteração para se manter um júri, digamos, de reconhecido, que não seja necessariamente um magistrado, como forma também poder fazer uma avaliação mais nesse âmbito. Em relação à questão do artigo 5º, eu parece-me, de facto, que se o objetivo desta PPL é agilizar porque há uma falta efetiva de magistrados, então parece-me que estar a exigir 10 anos para uma pessoa se poder candidatar vai exatamente no sentido contrário. Portanto, sugeria que se pudesse fazer aqui uma adaptação desta proposta do PSD para ir ao encontro daquilo que o governo do qual os senhores suportam pretendem e que acho que todos nós aqui concordamos que de facto há essa necessidade de agilizar. Não diminuindo, obviamente, os critérios de exigência e parece-me aí então que a prova de conhecimento geral faz todo o sentido manter-se. Muito obrigada.
Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, em relação aos temas em discussão, em primeiro lugar, começando por talvez o mais simples de todo, relativamente às reservas de recrutamento, vejamos, as admissões e os cursos têm duas componentes. Um para a magistratura judicial e o Ministério Público e o outro para os tribunais administrativos e fiscais. Onde há a porosidade dentro, depois da carreira, é entre o Ministério Público e o magistratura judicial. Portanto, este está neste bloco, não necessariamente com a mesma facilidade entre a magistratura judicial e o Ministério Público e tribunais administrativos e fiscais. E parece-nos que é isso que deve permanecer. E, portanto, o intuito é clarificador. Ou seja, como há dois perfis de cursos, com dois concursos diferentes, com provas diferentes para cada uma delas, quem está na bolsa de recrutamento, quem foi opositor à componente judicial e Ministério Público, não deve estar numa reserva de recrutamento que possa ir alimentar a administrativa e fiscal, nem vice-versa. E, portanto, é neste intuito clarificador, entre o Ministério Público e a estrutura judicial, nenhuma dificuldade. Portanto, é mesmo uma questão da redação, porque me parece, como atualmente o 28 vem formulado, o que ele diz é o inverso, ou seja, ou pelo menos, não sei se a intenção é essa, mas pelo menos aparenta dizer o inverso, porque o que ele dá nota é o candidato que, penso se não me estou a enganar, é o 4 do 28, precisamente, os candidatos aptos que não tenham ficado habilitados para a frequência do curso teórico ou prático imediato por falta de vagas, integram a reserva de recrutamento e ficam dispensados de prestar provas nos concursos cujos anúncios de abertura ocorram nos 3 anos seguintes, independentemente da magistratura a que se destinem. Agora, aqui a questão é, magistratura aqui significa magistratura judicial versus Ministério Público ou magistratura judicial versus administrativa e fiscal? Isto é que não é claro. E, portanto, eu acho que, ou através da nossa redação, mas pode ser através de uma clarificação adicional, é que tem que ficar claro que da galáxia judicial não se transita para a galáxia administrativa por esta via. Portanto, é isto. Portanto, mas a redação não tem que ser esta, pode ser outra, até mais simples, faça isto. Portanto, isto quanto a este ponto. Depois, quanto à solução dos dois outros tópicos. A pergunta a que procurámos responder nas propostas de alteração foi a seguinte. Fica ou não mais rico ou mais pobre os júris das provas da fase escrita com a presença do elemento externo? Não parece que fiquem mais pobres. Antes, pelo contrário, enriquece ter outras perspectivas e a dos magistrados não desaparece. Daí insistimos em que faz sentido que ela se mantenha. E por maioria de razão, a mesma filosofia, inspira a manutenção da prova sobre os temas culturais e sociais. De facto, para os magistrados, não nos interessa apenas saber que são bons tecnicamente no plano jurídico, mas interessa-nos adicionalmente compreensão, bom senso, se não se testa, mas pelo menos há aqui uns indicadores de ferramentas adicionais. E vejamos, os candidatos têm todos a mesma faixa etária, estão todos em situação de maior ou menor, se quisermos, desvantagem pelo facto de serem testados numa altura em que são dessa mesma faixa etária. Surgir alguém com mais experiência, também não me choque e não fico preocupado que alguém com mais experiência ingresse na magistratura por esta via. E já agora, dois dos mais exigentes concursos de admissão a funções públicas, que para além da magistratura judicial, eu me consigo lembrar, que é a admissão à carreira diplomática ou a admissão a assessores parlamentares da Assembleia da República, ambas não prescindem destas provas de conhecimento e de cultura e, portanto, o que queremos de facto é diplomatas que não apenas percebam de diplomacia, funcionários parlamentares que não apenas percebam de direito ou de economia, mas que tenham esta componente adicional. E acho que isto faz sentido também manter em relação à admissão às carreiras, às magistraturas. Finalmente, pergunta agora para tentar esclarecer a dúvida que o PCP coloca, e eu acho que tem toda a pertinência àquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse há instantes, estávamos a fazer uma leitura menos cuidada da norma. Pergunto se o que é pretendido é o seguinte, no fundo haver três categorias em que os OUs, eventualmente em alíneas, ficariam mais arrumados, porque me parece que, por um lado, nesta alínea C, uma primeira circunstância seria licenciatura em Direito de 5 anos, ou quando obtida ao abrigo do Decreto-Lei 74/2006, seguida de conclusão com aproveitamento da parte curricular dos cursos de mestrado ou doutoramento em área de Direito obtidos na Universidade Portuguesa. Portanto, licenciados pré-Bolonha ou pós-Bolonha mais uma parte escolar. 2. Grau académico equivalente reconhecido em Portugal, portanto, equivalente aos anteriores. E 3. Experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas, relevante para o exercício das funções de magistrado, duração efetiva não inferior a 5 anos. Como terceiro. É impossível prescindir da licenciatura. É o ponto onde eu ia chegar. Ou seja, vejamos, para ter experiência profissional na área forense, tem que ter licenciatura. Mas aqui é o ponto. Se o pressuposto é que tenha que ser cumulativa, então esta tem que sair daqui porque não está aqui a fazer nada. Porque senão, porque senão vai a contaminar as restantes. Se o ponto é admitir, como isto também admite, experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas relevante para o exercício de funções de magistrado, aí, de facto, potencialmente está-se a abrir a porta a não licenciados em direito poderem entrar. Portanto, que não me parece ser o caso. Portanto, eu diria que ou se elimina por completo o inciso final, sob pena de toda a gente ter que estar 5 anos à espera de entrar no SEJ, quando aquilo que tínhamos anteriormente no máximo era 2 anos, ou então ela de facto não acrescenta nada e não está cá a fazer nada, e mais vale não pôr para não haver dúvida. Portanto, se nestes requisitos é apenas licenciatura Bolonha, perdão, pré-Bolonha ou pós-Bolonha mais uma conclusão de uma parte escolar e grau académico equivalente reconhecido em Portugal, ficamos só por aqui, e a experiência profissional, de facto, foi uma opção que o legislador, que o governo tomou, de atirar por completo do modelo de acesso, porque a experiência profissional entrava para aquelas pessoas que com a experiência profissional tinham menos provas a prestar e, portanto, tinham um regime que alguns conselhos criticavam facilitado relativamente aos demais. Portanto, a sugestão para a reflexão nos 5 minutos que haverá de seguida é que se veja efetivamente o que é que se quer como core disto, porque eu acho que esta eventual subalinha virtual terceira estaria potencialmente a mais, ainda para mais se tiver lá esta referência. Caso o que estiver em causa é a experiência profissional na área forense que possa ter sido obtida sem uma licenciatura em direito, enfim, isto até nos convoca um outro aspecto que levantava um problema, que é a própria alteração dos estatutos dos magistrados judiciais, porque aí pressupõe mesmo licenciatura em direito, como sendo... Como não é isso, não... é mais mal tirar.
Doutor Pedro Neves Sousa.
Muito obrigado. A mim parece-me que a licenciatura em direito não, nem sequer é discutível. Licenciatura em direito é algo absolutamente necessário para que alguém possa aceder à carreira de magistrado. Quanto a esta questão da experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas, a mim quer-me parecer que faz todo sentido, e vou dizer porquê. Se calhar pode não fazer tanto sentido para os tribunais comuns, mas faz todo sentido para os tribunais administrativos e fiscais. Por uma razão, vamos imaginar alguém, por exemplo, que trabalha numa Câmara Municipal e é licenciado em Direito, e trabalha há 10 anos na área do urbanismo ou da contratação pública ou numa outra área qualquer. Em bom rigor, não é uma área, digamos, é uma área dentro daquilo que é designado como atividade administrativa. Mas é alguém que, sob o ponto de vista substancial, substantivo do direito, tem um conhecimento, provavelmente, muito mais profundo do que grandes académicos, porque é alguém que todos os dias lida com aquela situação e lida com problemas. Não num contexto de litígio, mas num... Como? Pode candidatar-se? Não, a dúvida aqui era relativamente a áreas forenses ou áreas conexas. E apenas o que eu estava a tentar dizer era que as áreas conexas não têm que ser obrigatoriamente dentro daquilo que é um conceito, de forense. Era por aí.
Pronto. Sr. Deputado, vai querer na minha... Eu só vou te deixar uma ressalva da minha análise, que também posso fazê-la, não é? As 4 primeiras hipóteses para acesso à magistratura são todas com base em licenciaturas em Direito, independentemente se era de Bolonha, pré-Bolonha, antes de Bolonha, o que parece fazer crer que a última não exige uma licenciatura em Direito. É, portanto, essa a grande questão que eu coloco para se possuir licenciatura pré-Bolonha, possuir licenciatura pós-Bolonha, grau académico equivalente reconhecido em Portugal, são as questões que são colocadas até ou acompanhada, todas pressupõem uma licenciatura, a outra faz cair uma licenciatura em Direito. Para mim isso é claro. Ou experiência profissional na área forense e outras áreas conexas é precisamente, para mim, abrir a porta a quem não é licenciado em Direito. E pensei sempre, na minha interpretação, que fosse esse o espírito deste artigo. Não querendo isto, aconselho-vos seriamente a fazerem uma ponderação e perceberem como é que clarificam isto, porque na minha interpretação, se fosse magistrado, e com os anos que tenho, até que se calhar já poderia ser, ao aplicar isto, interpretaria desta forma. Só deixar esta nota, agora vou deixar pensar o PSD, se não ficam ainda mais baralhados. Ah?
Não, eu ia mesmo sugerir que testassem o seguinte... que terminasse com um ponto final no grau académico equivalente reconhecido em Portugal, ponto final. Ou melhor, ponto e vírgula. Possuir licenciatura em Direito de 5 anos, portanto pré-Bolonha, ou quando obtido ao abrigo do Decreto-Lei 74-2006, seguida de conclusão com o aproveitamento de parte curricular de mestrado de doutoramento, pós-Bolonha com parte curricular, ou grau académico equivalente reconhecido em Portugal. Porque a experiência profissional, de facto, saiu daqui. Sim, sim. Então, quando é que a experiência profissional...
Facilito todo o diálogo, faz favor.
Quando é que a experiência profissional... No fundo, a pergunta é, quando é que a experiência... Que casos é que tem de experiência profissional que deva ser autonomamente ponderada sem uma licenciatura em Direito? Nós temos uma
licenciatura... Nós temos a licenciatura em Direito, certo? Além da licenciatura em Direito, podemos ter depois a parte curricular, do mestrado, podemos ter isto tudo. E podemos, em vez de ter o mestrado, podemos ter... A experiência profissional. A licenciatura em Direito. A licenciatura em Direito é o tronco. E após este tronco, nós temos alternativas.
Licenciatura em Direito pós-Bolonha. Ou seja, parece-me é que licenciatura em Direito de 5 anos pré-Bolonha entrou. Licenciatura pós-Bolonha, das duas uma, ou tem parte concluída de parte curricular de mestrado ou doutoramento. Ou tem 5 anos de experiência profissional.
Isso.
Ah, então, pronto, então os incisos estão no sítio errado. Pronto.
É exatamente isso.
Pronto, assim teremos que separar uma coisa da outra para ficar, eu penso que era melhor subdividir em dois pontos. Pois, tem que subdividir.
Senhor Presidente, podemos fazer então um intervalo de 10 minutos?
10 minutos? 10 e meia, portanto, são 10 e 18, às 10 e meia retomamos os trabalhos. Uma vez que ninguém se retirou, sou deputado Pedro Neves de Sousa. Espera. Sou deputado Pedro Neves de Sousa, sou da Andréa Neto. Como vai haver a antecipação da hora foi para conseguirmos acabar mais cedo, eu iria sugerir, e a sua deputada Maria Leitão tem que se ausentar para a conferência, que ela deixasse apresentar o requerimento dela e depois fazíamos vamos este ponto.
Portanto, sim, eu sugiro o seguinte: possuir
se não se importam, era manter o silêncio, porque se quiserem
possuir licenciatura em Direito 5 anos ao grau académico equivalente reconhecido em Portugal, subalínea 2. Possuir licenciatura obtida ao abrigo do Decreto-Lei 74-2006, de 24 de março, seguido de conclusão com aproveitamento da parte curricular de curso de mestrado ou doutoramento em área de Direito obtido em Universidade Portuguesa ou grau académico equivalente reconhecido em Portugal. Subalínea 3. Possuir licenciatura obtida ao abrigo do Decreto-Lei 74-2006, de 24 de março, seguido de experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas relevante para o exercício de funções de magistrado de duração efetiva não inferior a 5 anos. Pronto.
A segunda e a terceira são redundantes.
Como?
Portanto, eu vou dar então a possibilidade à Sra. Deputada Mariana Leitão, Sra. Deputada Elsa Paes e Sra. Deputada Pedro Neves Sousa. Eu percebo que estejam, pronto, que esta discussão está interessantíssima, mas eu até sou apreciadora desta troca de propostas e de mensagens e destes consensos, mas eu daria então a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão para apresentar o requerimento para a audição do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, a propósito de dados divulgados sobre a criminalidade em Portugal, que se refere à linha B do número 6 da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, muito obrigada. Eu não queria estar a perturbar os trabalhos. Se for mais fácil concluirmos esta parte, me parece que já vamos ficar em escassos minutos. Acha que... Pronto, fico já despachada. Muito bem. Então, vou fazê-lo de forma muito sucinta, até porque o nosso requerimento explica fundamentalmente os motivos que nos levam a chamar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, por conta de umas declarações prestadas no dia 17 de... Não foram umas declarações, foi no âmbito de uma conferência. O Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e vou citar, disse que estava a tomar uma posição e fez um conjunto de considerações sobre dados, comparações temporais quanto aos mesmos dados, e uma série de afirmações quanto às conclusões que ele próprio retirava da análise que estava a fazer, quer da análise de dados relativos à criminalidade, quer da análise de dados relativos à população reclusa. Nesse âmbito gostaríamos de ouvir, e como o próprio disse textualmente que estava a tomar uma posição, então nesse âmbito gostaríamos de perceber melhor qual foi a base utilizada para fazer certas e determinadas comparações com os dados que estavam disponíveis e para nos vir explicar exatamente que posição é essa, com base em quê, e podermos, no fundo, ir um pouco mais ao detalhe no âmbito desta conferência e da intervenção do Sr. Diretor nessa mesma conferência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós dizemos que está contra este requerimento. O que era só o que faltava, que um Diretor Nacional da Polícia Judiciária fosse chamado à pedra na Assembleia da República por declarações feitas sobre uma matéria que ele conhece. E, portanto, quer-nos parecer que é um mau precedente que alguém não possa fazer participar num colóquio e dar a sua opinião livremente, sob pena de, se algum partido representado na Assembleia da República discordar da sua opinião, chamá-lo à pedra na Assembleia da República para lhe tirar satisfações. E, portanto, assim como já em outras ocasiões votámos contra requerimentos apresentados para que alguém venha aqui dar explicações por opiniões que transmitiu na praça pública, também nos parece que este requerimento não faz sentido e, portanto, vamos votar contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito brevemente, Sra. Presidente. Pensamos que a matéria tem relevo substantivo para poder ser útil obter esclarecimentos. Não fazemos a leitura... Enfim, compreendemos o que o Sr. Deputado António Filipe acaba de dar nota, mas não lemos nem pretendemos fazer disto um chamar à pedra de quem quer que seja, apenas obter informação que nos permita desempenhar melhor o mandato e podemos trabalhar com base em factos, na realidade, e não em percepções, que eu acho que é o mais importante neste ponto. E, portanto, nesse sentido, acompanharemos favoravelmente o requerimento, porque, volto a dizer, não o encaramos e também... Penso que o autor também não encara, mas não encaramos como um chamar à responsabilidade ou um puxão de orelhas ou o que seja, mas antes pelo contrário, podemos municiar-nos de informação junto de quem no passado também nos veio dar informação relevante. O Sr. Diretor da Polícia Judiciária, por exemplo, veio connosco discutir a matéria dos metadados em vários momentos no passado, dando-nos dados que depois nos habilitaram a melhores decisões e, portanto, era esse o sentido e, portanto, acompanharemos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Leitão pediu a palavra.
Sim, só para de facto dizer que em momento algum está expressa qualquer tipo de opinião ou de concordância ou discordância sobre as afirmações feitas pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Nem eu emiti qualquer opinião quando fiz a apresentação do requerimento. Nem isto tem a ver, como é óbvio, com qualquer tipo de opinião que se possa ter sobre as declarações. A verdade é que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, portanto tem responsabilidade sempre que fala em público, quer queira, quer não, e estas declarações tiveram impacto mediático, inclusivamente. O próprio disse que estava a tomar uma posição quanto a esta matéria, parece-nos relevante ouvi-lo, mas não seja para que possa fundamentar essa posição, para que possa dar todos os dados e mais alguns, e aí acompanha aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, que é exatamente para evitarmos percepções e desinformação e estarmos a discutir coisas factuais com dados empíricos e concretas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, não havendo... Sra. Deputada Pedro Neves Sousa.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, é para dizer que o PST irá acompanhar este requerimento e votará favoravelmente.
Muito obrigada. Sendo assim, vou colocar este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos favoráveis das restantes bancadas parlamentares. Passemos novamente ao ponto 4, já, não sei se já tem alguma proposta de redação fechada.
Eu fiz um ligeiro acerto àquilo que tinha declamado há instantes, que seria o seguinte, a linha F passaria a ser o seguinte, possuir, depois três subalíneas, licenciatura em Direito de 5 anos ou grau académico equivalente reconhecido em Portugal. Licenciatura obtida ao abrigo do Decreto-Lei 74-2006, de 24 de março, seguida de conclusão com aproveitamento da parte curricular dos cursos de mestrado ou doutoramento em área de Direito obtidos em Universidade Portuguesa, ou grau académico e parte escolar equivalentes reconhecidos em Portugal. 3. Licenciatura obtida ao abrigo do Decreto-Lei 74-2006, de 24 de março, ou grau académico equivalente reconhecido em Portugal, seguido experiência profissional na área forense ou em outras áreas conexas, relevante para o exercício de funções de magistrado, duração efetiva não inferior a 5 anos. Pronto. É que foi enviada. Ok. Se esta estiver ok, então...
Alguém tem alguma... PSC tem... Está conformado com este... Eles podiam consultar... Com esta redação? Tenho dúvidas. Está... Não?
É C, ai desculpa.
É a linha, só tem aí um lápis que é a linha C, não F, conforme foi no mail.
Eu se calhar, Sr. Presidente, a única coisa que propunha era, em vez de ser o seguida de experiência profissional, se calhar acompanhada de... Acho que fica mais, acho mais adequado.
Até porque pode não ter que ser seguida.
Ora,
basta imaginar um funcionário judicial que se licencia ao mesmo tempo que está a desempenhar funções num tribunal.
Exato. Acompanhada, de, acho que é preferível.
Acompanhada.
Mas seguida estava, era o que estava lá.
Sim, sim.
Mas, de acordo.
Mas acho que o acompanhada.
Sim, 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 sim.
Acompanhada que fez só a alteração, não para si.
Ah, pronto, eu trabalho por cima da inicial.
A nossa proposta de alteração é exatamente dizer, acompanhada.
De acordo, de acordo. Eu trabalhei na versão da PPL e não na proposta.
Ora, com esta nova redação, que parece que reuniu, eu aguardo que o PSC diga se está confortável com esta redação da linha C, conforme está a proposta e foi sugerida, ou se não, para eu avançar com as votações.
Esta aqui acabou?
Sim, sim.
Já dissemos que sim, Sra. Presidente.
Ok.
Até sugerimos a alteração do acompanhada em vez de seguida.
Então, vamos votar as propostas de alteração do PSD. PSC, não sei se querem votar ponto a ponto ou se votamos a proposta na sua totalidade. A proposta do PSD altera, dentro do artigo 2º, o artigo 5º e o 29º, mais o artigo 5. O artigo 5º, na sua linha C, com esta redação que, entretanto, ouvimos agora. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, está aprovada com a abstenção do Chega. A proposta de alteração do Partido Socialista tem alterações, não sei se querem fazer em blocos ponto a ponto.
Eu só preciso de votar de forma diferente o último ponto, o artigo 28.
O 28º.
Sim.
Ok. Portanto, temos alterações ao 13º e ao 16º. Vamos começar
por votar o 13º e o 16º.
Da nossa perspectiva, pode ser todo o 13º, todo o 16º, porque as alterações do 16 é tudo o mesmo tema. Portanto,
não... Sim, foi isso que eu propus. Ninguém sugeriu coisa diferente, é isso que vou fazer. Do 13º e 16º da proposta de alteração do Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes votam a favor, portanto fica aprovado com o voto contra do PS e a abstenção do Chega. No 28º, então, passemos a... Sim. O 28º, quem vota contra? Quem se abstém? Votam a favor os restantes bancadas? Fica aprovado também com a abstenção do Chega e o voto contra da Iniciativa Liberal e do PSD. Agora votamos o artigo 6º, que é o revogatório. Quem vota contra? O 6º da proposta de lei, que é o revogatório. Era da ação final. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem se, na votação agradeço que não, porque depois baralha um bocadinho. No fim da votação... Quem se abstém? Quem votou contra? Quem votou contra? Votou o PSD. E a abstenção do Chega e os restantes a favor, aprovado. Sr. Pedro Neves Sousa, tem a palavra.
É que, sendo aprovada a alteração ao artigo 13º, no número 3, a parte final, antes das alíneas, diz que dois daqueles sejam os seguintes. E, ao fim e ao cabo, há aqui uma reintrodução da alínea C. Se calhar são três, não é? Dois daqueles.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem toda a razão. Sugerimos, portanto, que o proémio do número 3 seja mantido também. E, portanto, pedia que se votasse, como consequência do que aprovámos, que se mantivesse o júri da fase escrita das provas de conhecimento é composto por, no mínimo, 3 membros, procurando respeitar-se, na medida do possível, a seguinte proporção. E, portanto, pedir só que fosse expressamente votado, para que não fique claro que também não há alteração ao proémio do número 3. Na verdade, era o que nós devíamos ter feito, era transformá-lo todo em... Foi lapso. Portanto, o proémio do número 3 também não seria alterado do artigo 13. O 13.3 tem um proémio...
Portanto, acrescenta-se no artigo 6º?
Não, no 6º não precisa mexer. É só mesmo no artigo 13. Não ser só a linha C que fica sem alteração, é também o proémio do número 13.
Ok,
do
então, número 3, do então 13, se calhar repetimos essa votação do 13º. Com esta advertência. Quem vota contra?
O PSD.
13º. Quem se abstém?
Sim. É contra tudo, sim.
Portanto, a votação é igual.
É idêntica.
É igual, não altera, fica feito a nota e os serviços darão. Agora, com estas alterações, votamos votar a proposta final, a proposta de lei 34 do Governo, com as alterações introduzidas por força destas que foram agora aprovadas. Portanto, está a votação a proposta de lei 34. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS o Chega. E, portanto, foi aprovada com a abstenção do Partido Socialista e do Chega a proposta 34. Vamos passar agora para a discussão, o ponto 5, a discussão nos termos do número 1 do RAR e do artigo 128 do RAR, do projeto de resolução 505 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço da segurança na cidade do Porto. Calma. Peço desculpa. Estão aqui ainda no anterior, nesta fixação de redações. Mas depois... não era melhor fazerem essa discussão particularmente e depois apresentarem só aqui a conclusão a que chegam, para não estarmos sempre a interromper o trabalho, que assim não se consegue... Portanto, eu penso que era melhor vocês fazerem essa abordagem e nós vamos prosseguir com a ordem de trabalhos.
Pode ficar ditado para a questão da matéria de redação final. Há um lapso na nossa proposta, em vez de ser uma incidência, aqui incidir no 4, é no 5. É que fica só registado que a proposta de alteração é sobre o número 5 do artigo 28 e não sobre o número 4. Portanto, só a numeração. Acho que a redação final se faria, mas fica já enunciado e assim vai já o texto para cima, certo? Pronto.
Ok. Obrigada. Obrigada. Portanto, sou o deputado Filipe Melo. Está cá nas mesmas circunstâncias que estava cá na semana passada, a convite para apresentar este projeto de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Não é Rui Afonso. Melo. Pois, eu peço imensa desculpa.
Faz mal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O que nos traz cá e o nosso projeto é uma recomendação ao Governo para reforçar a segurança na cidade do Porto. Como sabem, enfim, tem havido um aumento da criminalidade grave e violenta no distrito do Porto. Particularmente na cidade do Porto. Existem zonas bastante críticas, no caso da freguesia de Ramalde, no caso da Baixa do Porto, nas Galerias de Paris e também no campo 24 de Agosto, em que a situação de assédio, de coação sobre transeuntes, sejam habitantes ou turistas, tem sido feita por, enfim, gangues de pessoas, muitos deles, enfim, não portugueses. A cidade e a Câmara, a autarquia, tem-se mostrado impotente, enfim, para dar a solução ao caso. Existe um problema crónico de falta de recursos humanos e de policiamento de visibilidade na cidade, existe falta de videovigilância, portanto, e aquilo que nós queremos no fundo é não deixar cair esta situação. Portanto, posso-vos dizer que, por exemplo, na zona de Ramalde podemos encontrar consumo de droga a céu aberto, enfim, é uma zona de escolas onde, por exemplo, as pessoas muitas vezes são coagidas, já aconteceu, enfim, eu falo porque, enfim, conheço bem a zona, são coagidas a entregar dinheiro porque realmente os consumidores, os toxicodependentes, estão realmente, enfim, desesperados para o consumo de droga. Aconteceu uma situação, e posso-vos contar uma situação ainda há uma semana atrás, que aconteceu, que uma senhora, portanto, houve um toxicodependente que lhe apontou uma seringa, a senhora foi levantar 50 euros, ele só queria 50 euros, portanto, não queria roubar a senhora, queria apenas 50 euros para realmente poder comprar droga. As pessoas acabam por, enfim, desistir de fazer queixa, a criminalidade participada, eventualmente, está a reduzir, porque as pessoas deixam de acreditar, efetivamente, na ação da polícia e começam a achar que realmente existe uma impunidade por parte de quem comete determinados crimes. E nós não podemos deixar cair este caso. O Porto está-se a tornar uma cidade insegura, uma cidade que está, enfim, com graves problemas sociais neste momento. O facto de, enfim, de ter havido a demolição do bairro da Pasteleira tem trazido, enfim, tem havido uma distribuição um pouco por toda a cidade de toxicodependentes, de pessoas realmente que se dedicam muitas vezes também ao crime e ao furto. E, portanto, como a situação é grave, eu acho que não devemos deixar cair este caso. E, portanto, é importante esta recomendação ao Governo no sentido de proceder ao reforço urgente de meios técnicos e humanos das forças de segurança necessários para a prevenção e no combate da criminalidade da cidade do Porto, que acelere o processo de alargamento dos sistemas de videovigilância, particularmente nas áreas de maior concentração turística e nas zonas urbanas mais vulneráveis à criminalidade, como forma complementar de prevenção. E aqui também fala, além da videovigilância, que acelere a implementação das bodycams, uma vez que o STA já deu luz verde para a sua implementação e, portanto, também penso que é uma ferramenta essencial para a polícia poder exercer a sua função, que reforce as ações de fiscalização no combate ao crime de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de droga, nomeadamente junto de estabelecimentos comerciais explorados por cidadãos estrangeiros. Há aqui uma situação um pouco caricata e que penso também acontece em Lisboa, que já foi inclusive denunciada pelo presidente da autarquia, Dr. Rui Moreira. Neste momento existem cerca de 200 lojas de souvenirs na cidade do Porto, que estão espalhadas por cerca de 50 ruas da cidade. Muitas delas, como sabem, as lojas de souvenir, enfim, estão a abrir o sistema de licenciamento zero e, portanto, isso tem trazido alguma preocupação, porque muitas delas não apresentam vendas para realmente sustentarem o pagamento das rendas elevadas que têm, muitas vezes, enfim, que estão centradas em zonas caras da cidade do Porto. Já foram encontrados por diversas vezes dezenas e dezenas de pessoas imigrantes a dormir nessas lojas de souvenirs e, portanto, é importantíssimo que haja realmente um reforço dessa ação de fiscalização e também que estabeleça, por último, estabeleça campanhas de sensibilização pública, incentivando a colaboração da sociedade civil com as forças de segurança e promovendo uma cultura de prevenção e vigilância ativa contra a criminalidade. Portanto, acho que, enfim, é um projeto que pretende, no fundo, não deixar cair a segurança e a tranquilidade que sempre, enfim, sempre tiveram presentes na cidade do Porto e que neste momento já não acontece. Hoje em dia temos comerciantes que com as portas quase fechadas porque realmente as pessoas têm medo de sair à rua e, portanto, não fazem qualquer compras. Temos transeuntes e habitantes da cidade do Porto com medo de sair à rua, crianças que já não conseguem ir sozinhas para a escola e, portanto, acho que é importante nós não olharmos para o lado e realmente, enfim, enfrentarmos essa situação que está a acontecer na cidade do Porto, que é factual e, portanto, e que tem que ser resolvida o quanto antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, e peço desculpa pela troca do nome. Sr. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do Chega, dizer, obviamente, que nada contra o reforço e o apoio do Governo, esta recomendação em articulação com a autarquia. Mas devo dizer que eu resido no Porto há mais de 40 anos, conheço obviamente muito bem a cidade, continuo a andar na cidade sem qualquer problema, obviamente como temos que ter alguns cuidados. Mas em relação concretamente à vossa proposta, dizer que a cidade do Porto, como outras cidades europeias, tem vindo a sofrer alterações sociológicas, alterações de outra ordem. Aliás, o Sr. Deputado falou relativamente às questões do consumo. Então, se fôssemos pensar no Porto nos anos 90, nós tínhamos situações dessas em que existia roubos, porque, exatamente, olhe próximo onde eu vivo. Portanto, o que aconteceu, e o Sr. Deputado disse, e muito bem, foi que existiu também, a par de outras alterações, é uma cidade cosmopolita, portanto é normal que isso aconteça, mas a questão específica do consumo prende-se com essa questão. De facto, houve uma demolição de um local onde o consumo de estupefacientes estava, cingia-se àquele espaço, demoliram e ao demolir ele pulverizou por toda a cidade, incluindo, tornando-se mais visível. Não sabemos se mais ou menos, mas no fenómeno nos anos 90 isso também acontecia. E dizer relativamente a essa questão, acrescentar, que não podemos associar, mais uma vez, as questões da criminalidade a imigrantes. Aliás, como aconteceu na Assembleia Municipal do Porto, no passado dia 26 de novembro, em que o Chega fez e apresentou uma proposta idêntica e, de facto, foi refutada com os dados, porque foram apresentados vários dados, os números contrariam a tese de que o Porto se tornou uma cidade menos violenta, porque existe mais ou associar a criminalidade aos imigrantes. De facto, há, como eu referi, maior consumo, visibilidade nos consumos, tráfico, droga e também a escassez de meios de segurança e, obviamente, segundo a ata e aquilo que li, a própria município está a tratar dessa situação, inclusive investiu ou está a investir na videovigilância, o Sr. Deputado deve saber precisamente. Agora, não será pela percepção de algum de nós, que alguns de nós possamos ter, baseada até à exaustão nos episódios de insegurança, que pelas redes sociais e outros meios, que a cidade se vai tornar menos segura e vamos substituir a realidade numa realidade alternativa. Obviamente que a percepção de insegurança deve ser um elemento a considerar, e está, como disse, a ser considerada, inclusive pela autarquia, e esta percepção pode combater-se com informação, pode e deve, com informação mais rigorosa, reforçar meios como a videovigilância, sempre que, obviamente, cumpra os requisitos necessários para serem instalados, como o Sr. Deputado bem sabe. Portanto, há aqui que fazer esta diferença e não... É preciso ser objetivo naquilo que dizemos. E existe, de facto, situações de criminalidade associadas aos consumos, associadas ao tráfico também, em determinados pontos. Agora, não podemos associar isso à imigração e que a criminalidade aumentou em fruto da imigração. Portanto, esta é a nossa posição e foi também a posição, aliás, da Assembleia Municipal do Porto. É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, eu não resido no Porto, mas provavelmente nos últimos anos passei mais horas no Porto do que em Vila Nova de Gaia, onde resido. E ainda lá estive este fim de semana e, curiosamente, estive na Baixa do Porto. Até estive com os meus filhos, entramos em lojas, fizemos umas compras, saímos de lojas e digamos que não senti nem medo de entrar, nem medo de sair, nem vi na Baixa do Porto um retrato como aqui foi descrito pelo Chega. Queria apenas recordar o seguinte, porque às vezes é importante nós fazermos uma retrospectiva e não encontrarmos razões baseadas, se calhar, em determinados preconceitos para tentarmos justificar uma sensação de insegurança. Não me parece. Eu quero recordar aqui, para quem não é do Porto e sequer não acompanhou muito isto, que no início do século houve inclusivamente um plano de emergência para o bairro da Sé. Porquê? Porque a par de outros bairros sociais no Porto, o bairro da Sé tinha problemas profundos. Porquê? Primeiro, havia uma desertificação da Baixa do Porto, fenómeno que já não existe por via da reabilitação de edifícios e também pela chamada movida. Havia, efetivamente, no início do século, violência na noite nas zonas industriais, porque a vida noturna acontecia na zona industrial do Porto e não acontecia na Baixa, e foi transferida para a Baixa do Porto, e, portanto, nós não podemos fazer uma ligação, digamos, entre as duas realidades. Depois, parece-me que há aqui, nomeadamente, na parte deliberativa ou resolutiva deste projeto, nomeadamente a linha C, que acaba por destapar, digamos, o pano em relação ao que realmente penso que o Chega aqui pretende. Reforça ações de fiscalização no combate ao crime de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de droga, nomeadamente junto de estabelecimentos comerciais explorados por cidadãos estrangeiros. Isto é um projeto de resolução feito com base em notícias. Aliás, as notas de rodapé remetem-nos sempre para notícias. Nós não dizemos que não deve haver um reforço da polícia de proximidade, que outro tipo de meios de vigilância não devem ser instalados no Porto e nos restantes centros urbanos. Agora, haver esta conexão, ainda que às vezes subliminar, outras vezes mais expressa, entre o surgimento de mais imigrantes com um aumento da criminalidade, isto não cola com a realidade, porque não cola mesmo. E na cidade do Porto não cola mesmo. Quem conhece Lisboa e quem conhece Porto, há uma realidade muito distinta na forma como as pessoas lidam e estão a lidar com este fenómeno de crescimento da própria imigração. E por isso mesmo era isto que nós queríamos dizer. O PSD tem defendido o policiamento de proximidade, tem apostado na segurança dos cidadãos, mas é preciso recordar que isto não nasceu ontem, nem nasceu há um ano atrás, nem nasceu há 5 anos atrás. Na cidade do Porto, os problemas de insegurança, nomeadamente na Baixa do Porto, existem desde que eu me conheço. E o Sr. Deputado deve ser mais ou menos, devemos ser mais ou menos da mesma idade, e com certeza recordamos-nos do que era o ambiente à volta da Estação de São Bento, do que era o ambiente na Sé do Porto, e nessa altura não há notícias, Sr. Deputado, nos anos 80 e nos anos 90, não há notícia de terem sido imigrantes atualmente a provocar problemas de intranquilidade e de insegurança. E, portanto, esta conexão que o Chega permanentemente faz entre uma realidade e outra não cola com a realidade, sendo certo que reconhecemos que há problemas e há focos em todas as cidades e centros urbanos, como é normal, não é exclusivo de Portugal, em qualquer cidade europeia isto acontece, e é preciso precaver, é preciso reforçar os meios humanos, outros meios. Com isso estamos de acordo, mas nunca tendo por base os pressupostos que vocês aqui colocam.
Muito obrigada. Vamos então colocar este requerimento à votação. Ah, é para plenário? Ok, ok. Então está discutido. Muitíssimo obrigado. Não te pediu a palavra. Pode, se tiver...
Eu poderia...
Sr. Deputado Rui Afonso, tem a palavra.
Pronto, relativamente àquilo que a deputada Patrícia Faro disse, nós não nos podemos conformar, sempre foi assim, será assim. Não, existem novos fenómenos de violência e criminalidade na cidade do Porto. Isso é claríssimo. A criminalidade grave e violenta tem aumentado na cidade do Porto. São dados de RASI. Quer dizer, não é uma percepção. não é? E, portanto, nós temos de ter... E depois também não sei onde é que a senhora deputada mora, não é? Se a senhora deputada morar na zona da Foz, ou morar, enfim, numa zona mais in da cidade do Porto, eu acredito que, eventualmente, a polícia tenha um maior... Enfim... tenha ali mais cuidados de patrulhamento. Se morar em zonas como Ramalde, se morar na zona baixa da cidade, se morar no campo 24 de Agosto, eu presumo que tenha uma ideia completamente diferente. E, portanto, eu não acho que, por dizer, ah, isto sempre foi assim, e quando não havia imigrantes havia consumo a céu aberto, e é verdade, em certas zonas da cidade isso acontecia, mas era num nível muito menor do que acontece agora. O Porto sofreu um aumento brutal em termos de turismo. Um aumento brutal em termos do turismo. E isso trouxe mais imigração para a cidade. Isso é claríssimo. E se realmente houve mais imigração, há mais pessoas, é óbvio que tem que haver mais crime. Quer dizer, isso não é por acaso. Quer dizer, aqui não estamos a distinguir as pessoas em função da raça, da etnia ou da nacionalidade. É factual. Quer dizer, se existem mais pessoas, se temos 1000 pessoas e passamos a ter 10 milhões de pessoas ou 1 milhão de pessoas, a transitar numa cidade é normal que aumentem determinados fatores, quer dizer, determinadas situações. E, portanto, se houve um aumento de imigração, se há um aumento de pessoas a transitar, portanto, na cidade, é normal que determinados factos, portanto, ocorram, sejam majorados, sejam aumentados. E, portanto, eu não concordo com a senhora deputada quando diz, pá, isto sempre foi assim na zona da Sé, na zona de São Bento, e, portanto, deve continuar assim, não vamos fazer absolutamente mais nada, as pessoas sentem-se inseguras, os habitantes do campo 24 de Agosto, opa, que se desemmanham, porque realmente nós não estamos preocupados com isso, sempre foi assim. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, eu não costumo dar opiniões sobre visitas que faço em 3 horas ou 4 horas a uma cidade e por aí já extrapolar o que é que eu considero a criminalidade nessa cidade. Eu vivo no Porto, trabalhei no Porto, durante toda a minha vida. Tenho 45 anos, não sei se temos a mesma idade, se não, mas tenho 45 anos. E, portanto, eu apercebi-me todos os fenómenos que aconteceram no Porto. Eu vivi, digamos, a minha juventude na Baixa do Porto. É verdade que havia fenómenos de criminalidade, mais ou menos identificados, mas a verdade é que, neste momento, o Porto está mais inseguro, é uma cidade mais insegura. Pode-me dizer assim, ok, por via do turismo, que aumentou substancialmente e, portanto, os fenómenos ligados à criminalidade aumentaram substancialmente por um aumento de número de pessoas. Tudo bem, mas a verdade é factual e a cidade tem que se adaptar a essa nova realidade e tem que arranjar as soluções necessárias para garantir que a tranquilidade e a segurança, quer dos turistas, quer dos seus habitantes. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer aqui é claríssimo, e por mais que queiram, enfim, negar o que está a acontecer, é, neste momento existe uma percepção, uma sensação, e é factual que os crimes são praticados na cidade do Porto, a céu aberto, com situações muito complicadas em termos de coação de transeuntes, em termos de problemas que existem relativos ao tráfico de droga, que se espalhou por toda a cidade, relativamente ao consumo a céu aberto, à impunidade que determinados traficantes e determinados crimes, enfim, são sujeitos, porque realmente as pessoas já praticamente não, já nem querem fazer participações à polícia. E sente-se um medo, sente-se uma coação. É fácil. Vão ao campo 24 de Agosto, vão às galerias, falem com os comerciantes, falem com as pessoas que estão lá a passar. É tão simples como isso. Eu sou deputado municipal no Porto. Atenção que o nosso requerimento que falaram no dia 26 de novembro não tem nada a ver com este requerimento que estamos aqui a tratar. O tema é parecido, mas não é o mesmo. Falem com as pessoas, vão ao terreno, e não é nós estarmos aqui em Lisboa numa bolha política, aqui confortáveis, e que vamos ao caso ao fim de semana e já sabemos o que é que se passa na cidade do Porto. Portanto, eu sinto claramente o que se passa na cidade do Porto. Há uma realidade de insegurança, há um aumento factual, há um aumento factual...
Sou deputado.
Do crime, da criminalidade violenta e grave deputado, no distrito, nós... com particular incidência na cidade do Porto, em certas zonas da cidade do Porto. Eu não digo que seja na cidade toda. Mas em certas zonas é claramente isso que acontece, principalmente nas zonas mais turísticas. Acho que isso é claríssimo e toda a gente tem que admitir isso. Se realmente toda a gente diz que não há um problema de imigração e se a imigração não está ligada à criminalidade, eu não percebo.
Nós temos a seguir uma audição e ainda tenho pontos na ordem de trabalhos.
Sim.
Sr. Deputado, acho que toda a gente percebeu, já percebeu, o seu ponto de vista é legítimo como qualquer outro.
Deixa-me só dizer isto para acabar.
Agradeço que termine também.
Eu peço, eu agradeço esse cuidado, até porque tinha uma audição que sou Ministro da Presidência e abdiquei dessa audição para estar aqui a defender.
Então faz favor,
portanto, para mim é muito importante que isso aconteça.
Mas então faz favor de concluir.
Deixa-me só acabar de dizer o seguinte. Muitas vezes também não percebo porque é que nos relatórios realmente não se pode falar na questão da etnia, da raça ou da nacionalidade. Se realmente não há nenhuma ligação entre o aumento de criminalidade e o aumento de imigração. E, portanto, é nesse ponto que eu digo, mais nada do que isso, que efetivamente existe um problema de criminalidade grave e violenta na cidade do Porto, tem que ser dirimido o quanto antes. O quanto antes. E não podemos olhar para o lado para este problema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, isto era só a discussão. Ficamos com este ponto encerrado. Vamos também agora para o ponto 6, a linha A, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e para convite à audição do Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Odmira sobre o acidente ocorrido com uma viatura de combate a incêndios daquela corporação. O deputado Nuno Gabriel vai apresentar. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom, não vou reproduzir aqui o requerimento, que todos o receberam, vou apenas fazer um breve enquadramento sobre o mesmo. Portanto, no dia 1 de janeiro houve um acidente com uma viatura florestal de combate a incêndios que tirou a vida a um bombeiro, Dinis Conceição, além de ferimentos em outros dois. O comandante da corporação em causa, dos bombeiros voluntários de Odmira, referiu, após o acidente, que havia anomalias identificadas na viatura previamente ao acidente. Ou seja, já havia uma prévia análise nessa matéria. E já estava, inclusive, marcada uma inspeção com a empresa carroçadora. Na sequência do acidente, a senhora Ministra da Administração Interna ordenou a imobilização de 80 viaturas do mesmo lote da viatura acidentada, espalhadas por várias corporações de bombeiros por esse país fora. O que nos leva a solicitar a presente audição é o facto do comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Odmira, em declarações públicas, ter afirmado que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil lhe garantiu que a utilização dos veículos era segura, assim como para percebermos se as deficiências detectadas eram comuns a todas as viaturas para aferirmos a eventual gravidade e falha que levou a uma morte.
Eu agradecia que criassem condições para ouvirmos o Sr. Deputado, Nuno Gabriel. Obrigado.
Obrigado. Motivo pelo qual apresentamos o presente requerimento. Ainda foi a tempo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eurídice, que pediu a palavra? Sim, sim. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores e as senhoras deputadas. Em primeiro lugar, dar aqui uma nota de lamento relativamente ao acidente ocorrido, que envolveu 5 bombeiros, ferindo 4 e infelizmente tendo resultado um falecimento. Dizer aqui o seguinte, daquilo que foi possível apurar porque veio à luz do dia, estão em curso qualquer coisa como 3 ou 4 inquéritos de entidades diferentes, nomeadamente do próprio Ministério Público, e no dia em que se deu o acidente, a própria ANEPS declarou ter aberto um inquérito efetivamente no dia 1 de janeiro. E, portanto, ainda não são conhecidos quaisquer resultados desses inquéritos. Há declarações que são do domínio público do Presidente da ANEPS, que refere exatamente que carece dessa avaliação que o inquérito trará para se poder pronunciar de forma mais apropriada. E também não são diferentes as declarações do Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odmira, que aliás chegou a dizer que pretende ter acesso, quando assim for, ao relatório de perícias para perceber as causas. Circunstância que nós neste momento não temos ainda acesso. Acontece que agora, mais recentemente, a senhora Ministra da Administração Interna mandou parar 81 viaturas, que são viaturas, ao que parece, todas ou em parte do lote desta que foi acidentada e que estavam em diferentes corporações, exatamente para, tanto quanto percebi, a IGAI proceder a um inquérito, não já à questão do acidente, mas às condições deste lote de viaturas. Portanto, aquilo que entendemos é que é importante ter o resultado destas avaliações, pelo menos de uma que seja, não é? Para podermos conversar sobre o tema, porque o que pode aqui acontecer, e no meu entendimento este requerimento é precipitado, há aqui algum impulso e, portanto, torna-o precipitado, mas não queremos de maneira nenhuma que o assunto não se fale. Achamos é que, sendo o requerimento algo precipitado, nós podemos correr o risco de, se a audição for já sem elementos objetivos das causas do acidente, entrar numa visão especulativa que não ajudará ao apuramento da realidade. Nós, efetivamente, temos que trabalhar sobre dados investigados e não sobre especulações. De qualquer das maneiras, que gostávamos de referir, que eu diria quase que apelar ao Chega para perceber o timing em que está a apresentar um documento sem que nós aqui possamos falar de coisas, de causas reais, objetivas, investigadas, e não o contrário que eu acabei de dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Pedro Neves Sousa.
Muito rapidamente, nós partilhamos da posição do Partido Socialista. Houve aqui um acontecimento que foi trágico. Neste momento há um inquérito e há aqui vários elementos que se calhar nos podiam convidar a, digamos, pelo menos a adiar esta discussão em sede parlamentar. Há um inquérito, por um lado, há poucos factos que são conhecidos, factos dignos desse nome. Recordar também que o novo Presidente da Autoridade Nacional tomou posse na semana passada e penso que esta conjugação de factos aconselhava a que este assunto pudesse ser eventualmente revisitado mais à frente, quando tivéssemos outro tipo de elementos. A substância do pedido não nos suscita, digamos, oposição. O momento em que é feito já nos suscita algumas dúvidas e isso vai traduzir-se exatamente no nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Senhora Presidente, dizer o seguinte. Sem prejuízo dos inquéritos que estão a decorrer, são vários, quatro, cada um com as suas vertentes e características e contextos, podemos ouvir na mesma o Presidente da Associação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, uma coisa não obsta a outra. Não creio que seja precipitado, não creio que haja aqui uma precipitação, portanto, mantemos a o requerimento para a audição.
Muito bem, vamos então fazer a votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado com os votos apenas do Chega, porque não se encontra mais nenhum grupo parlamentar na sala. Há apreciação de propostas ao ponto 7, que é a apreciação de propostas, ou melhor, não propostas, porque não recebemos qualquer proposta, regulamento previsto na resolução da Assembleia da República sobre o Prémio Mário Soares. Como não há proposta nenhuma para o regulamento, a minha intenção de colocar na ordem de trabalho era de fixar temporalmente uma data para que se possam dar os contributos em relação ao regulamento. Eu penso que até meados de fevereiro poderá ser uma data para inícios de trabalhos, para depois começar a trabalhar sobre algumas dos contributos que sejam apresentados. Em relação aos outros assuntos, tenho aqui só, porque entretanto, enquanto decorria a reunião, baixou mais um projeto de lei 460, que também diz respeito
aos migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos e ao Estatuto de Refugiado Climático, e que caberá ao PSD, e eu pergunto, como ainda não indicou para o 454... Não, desculpa.
Senhor Presidente, já indicamos, será o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, provavelmente ainda não chegou, mas já demos essa indicação.
Portanto, se não se importava, e também, isto como também é para ir a plenário no dia 31, portanto é o 454, que é o regime jurídico da mobilidade ambiental, se ele poderia acumular este, porque tem a mesma matéria, e faria os dois para a mesma data, com os dois a plenário na mesma data. Pronto, neste momento encerramos a ordem de trabalhos, retomaremos às 11h30 com a audição, que vai ser por meia digital, dos perfis. Às 10h30, às 11h30, peço desculpa, retomaremos a audição, para a audição que está agendada. Muito obrigada.